Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha, gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
E aí galera, está no ar o Caroço número 11 para falar do esporte mais show do planeta ao som da música mais bonita de todos os tempos, segundo leitores da revista britânica Q. É o One do U2.
Hoje vamos de futebol e rock and roll, que é para celebrar a chegada da turma do Bono e dos Rolling Stones ao Brasil. E olha, e ainda tem Oasis, Echo and the Bunnymen e New Order este ano. Ao longo de todo o programa você vai ouvir muita música boa e histórias da bola vindas lá do Reino Unido.
Tá pensando que é só o Nick Horvey que sabe misturar esses dois assuntos, é? Vamos provar que caroceiros aqui também marcam os seus golzinhos nesse jogo. Bem-vindo ao nosso Double Deck. Senta aí na janelinha e boa viagem.
Som de placa. Uma obra-prima no gramado e na vitrola.
We the people fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. Our dreams alone with no resistance, fading like the stars we wish to be. You know I don't mean what I just said, but my God woke up on the wrong side of his bed, and it just don't.
Foi duro escolher uma só banda do Reino Unido para este bloco do programa. Tem tanta coisa boa vinda de lá, só para ficar com as mais novas: Belle & Sebastian, The Trues, Snow Patrol, Travis, Coldplay, Franz Ferdinand, Radiohead.
Ou das antigas: Queen, Beatles, David Bowie, Roxy Music, The Smiths, New Order, Police.
Cá entre nós, os caras podem até ter inventado o futebol moderno, mas eles são craques mesmo, é no esporte da guitarra, do baixo e da bateria.
O futebol e a música estão tão ligados no Reino Unido que existe uma porção de histórias em que as duas coisas se cruzam. Quer ver?
Oasis, por exemplo, que você ouve aí ao fundo com Little by Little. Os irmãos Gallagher são doentes pelo Manchester City, uma espécie de Corinthians de Manchester. Em 2000, quando o time foi campeão da segunda divisão para disputar a primeirona na temporada seguinte, Liam e Noel fecharam o estádio do clube e deram um showzaço de graça para a torcida.
Já o Elton John tem um time só dele, o Watford, que hoje disputa a segunda divisão. Em 1973, o cara entrou no clube como vice-presidente. Em 2002, para não deixar o Watford ir pro buraco por conta de uma crise financeira, ele comprou o time e virou chairman.
O Iron Maiden não entra em turnê se não tiver pelada agendada para jogar nas cidades onde eles vão tocar. Os metaleiros têm até um uniforme que lembra o do Aston Villa, um time do coração do Steve Harris, líder da banda.
E para falar de um grupo mais novo, o Kaiser Chiefs, conseguiu compor um som que virou o hino de todas as torcidas. A música se chama Go Home e é entoada pelos torcedores que seguem seus times nas partidas fora de casa.
Os britânicos levam tão a sério esse negócio de música e futebol que a cada competição importante que a seleção inglesa vai disputar, a população escolhe um som para embalar a torcida e o time.
O som para a Copa de 2006 é Coming Back for Moore, um tributo ao capitão da conquista de 66, Bob Moore. A faixa do grupo Ernst & Nancy, de Brighton, está à venda no site www.worldcupsong2006.com por £1.99.
Parte da grana arrecadada será destinada à Fundação Bob Moore e a pesquisas para a cura do câncer no Reino Unido. A gente tem um trechinho da música e também de uma narração da única Copa que os ingleses faturaram. Ouve aí.
Looks at his watch. Any second now. And here comes Hurst. He's got some people are on the pitch. They think it's all over. It is now. It's four. 10 seconds to go. Hurst has got a hat trick. It is all over. England are the world champions. And Bobby Moore comes up to receive the Jules Rimet trophy for England. It's only 12 inches high, solid gold, and it means England are the world champions.
Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing.
Perguntinha básica, estimado mestre. E os Beatles, gostavam de futebol?
Muito bem, muito bem, muito bem. A resposta, infelizmente, é não. John, Paul, George e Ringo não eram chegados ao esporte bretão. E isso é bem curioso, levando-se em conta que eles nasceram em Liverpool, uma cidade que respira rock com um pulmão e futebol com outro. Mas o interessante é que há um monte de histórias curiosas sobre Beatles e futebol. Vou contar três delas para vocês. A primeira, uma vez perguntaram ao George Harrison para que time ele torcia. O guitarrista respondeu todo enigmático. Existem três times em Liverpool e eu prefiro o outro. A segunda, na canção Dig It, do álbum Let It Be, é citado um antigo jogador do Liverpool chamado Matt Busby. O nome aparece completamente fora de contexto. É só o nome e mais nada. E a terceira, a última, na fantástica capa do disco Sgt. Pepper's Hearts Club Band, em torno da qual gira um interminável folclore, há a foto de um craque britânico dos anos 40, Albert Stubbins. Centroavante poderoso, Stubbins liderou o Liverpool na conquista do primeiro campeonato inglês do pós-guerra, o da temporada de 46-47. Ele disputou 180 partidas na primeira divisão e marcou 80 gols. E sabem por que ele está na capa do disco? Bem atrás de Marlene Dietrich e um pouquinho abaixo de Karl Marx? porque John Lennon achava que o nome dele soava bem.
Quer saber onde está o Albert Stubbins na capa do Sgt. Pepper's? Dá uma passada lá no nosso blog, que a gente descolou um esqueminha do tipo quem é quem show de bola pra vocês. Vai lá, www.caroco.com.br.
O que que é isso? Perebas, Futebol Clube.
Dario Palhares, apresente-nos aí um grande pereba da Terra da Rainha. Só não vale o Beckham.
Ao contrário de David Beckham, Nobby Styles, o pereba desta edição, estava muito mais para metroviário do que metrosexual. Volante da seleção inglesa, campeão do planeta há 40 anos, ele lembrava um pitbull, baixo, troncudo, belicoso e avermelhado, exceto pelos dentes postiços, que tirava quando entrava em campo. Styles foi o símbolo mor do mais violento dos mundiais e, involuntariamente, também se tornou, ao posar para uma foto empunhando a copa e a dentadura, na mais completa tradução de um império decadente. Fala que eu te escuto! Três perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
Hoje a gente conversa com o escritor John Mills, autor de Charles Miller, o pai do futebol brasileiro, livro da editora Original. Charles Miller, só pra quem não sabe, foi quem introduziu o futebol no Brasil ao voltar de uma temporada de estudos na Inglaterra. O John Mills falou com Dario Palhares.
Bom, nós estamos aqui com o John Mills, e o, acho que a maior autoridade anglo-brasileira, né, sobre Charles Miller. E, John, eu queria começar com a seguinte pergunta. A gente sabe, você explicou isso à perfeição, que o Charles Miller é o pai do futebol brasileiro. Agora, cá entre nós, ele era bom jogador? Tinha, assim, alguma característica especial?
Tinha, sim. É, realmente, todo o pessoal que escreveu sobre ele e tudo que eu tenho lido nos últimos 30 anos, quando comecei minha pesquisa de Charles Miller, que realmente ele era um jogador fabuloso. É, como garoto, ele foi para a Inglaterra numa escola em Southampton, que como extracurrículo tinha esportes, e o esporte mais importante e principal era, graças a Deus, o futebol. E ele realmente, desde garoto, se esmerou nisso, e já com 18 anos ele estava imagine um garoto no primeiro colegial, ele já jogava pelo time da escola, pela primeira equipe da escola, e com 19 anos, estava jogando pela seleção do condado de Hampshire, que seria o equivalente a uma seleção paulista, certo? Ou seja, do estado, da província que ele morava na Inglaterra. E chegou a jogar um jogo pelo Corinthians inglês, que na época era o melhor time amador da Inglaterra, por não falar da Europa. Então, isso é um sinônimo de que nessa idade, quando ainda era escolar, é como se um garoto do Rio Branco jogar na seleção paulista junto com Sócrates, Rivelino, etc, certo? Ou seja, isso indica, isso estou falando da parte da Inglaterra. Quando veio para o Brasil, ele também provou de que era um jogador excepcional.
Agora, o Charles era, vamos dizer, nasceu em berço de ouro, né? Teve a chance de estudar em boas escolas inglesas. Eu pergunto para você se há registro da reação dele, a transformação do futebol, que era um esporte de elite, num fenômeno de massa, com a presença de negros, de operários e mulatos. Qual a reação dele a essa mudança da cor do futebol brasileiro?
É, eu acho que ele ficou muito feliz com tudo isso, porque não que ele tinha nascido em berço de ouro, ele era filho de ingleses ou escoceses britânicos que vieram a trabalhar aqui na Estrada de Ferro. Ou seja, eram funcionários como existem muito no Brasil. Eles não faziam parte da família Prado, não eram da elite paulistana, mas era uma espécie de elite trabalhadora que estava chegando no Brasil naquela época, certo? Uhum. E teve a sorte de ir à Inglaterra estudar, mas quando ele voltou, e depois de ter jogado e depois de ter passado anos, ele viu a transformação do futebol brasileiro e eu acho que ele ficou muito feliz. Inclusive tem uma não é bem anedota, tem uma história que a dona Helena, a filha dele, sempre contava, de que o Miller, já com anos nas costas, ele era o professor de futebol do filho da empregada e gostava de bater bola com ele no quintal, depois mandava ele na rua jogar, certo? Ou seja, isso para mim é uma amostra pequena de que realmente ele ficou muito feliz com a transformação e ele assistiu jogos até o final da vida dele. Tem jogos no Pacaembu na década de 40, ele faleceu em 53, inclusive tem um em 48 que a torcida corintiana fez uma festa, fez um saudação para ele quando souberam que ele estava na arquibancada do Pacaembu. Então isso mostra que realmente ele gostou e apoiou a transformação do futebol brasileiro como ele é hoje.
Para encerrar, John, quais as chances da Inglaterra, né, no Mundial 2006? E uma quarta pergunta embutida, para quem você vai torcer? Brasil ou Inglaterra?
Olha, eu sou bem, bem sincero. Eu torço pela Inglaterra. Uhum. Eu sou inglês, eu moro 40 anos no Brasil, tenho filhos e netos brasileiros. Mas tem certas coisas na vida que a gente não muda. É a mesma coisa como se você, um brasileiro, está em Londres, vai torcer pelo Brasil, certo? Então, para a minha segunda equipe é o Brasil. Agora, Inglaterra é o primeiro, mas como chance, olha, todo mundo tem chance, por isso que existem Copas. Se não existissem, daria o troféu para o melhor do mundo, considera o melhor do mundo e acabou, mas não é assim. Então, todo mundo tem chances. O Inglaterra tem um bom meio campo com Gerrard, com Lampard, Beckham, não sei, ele está meio velhinho já aqui para meu parecer. A defesa é dura, é sólida, o ataque tem o Super Rooney, que até agora não me convenceu, mas enfim, é um bom jogador, o Owen se voltar. Então realmente pode ter chances, mas sabe, é um pouco difícil.
Ok, John, a gente agradece a tua presença e muito obrigado então.
Ok, eu que agradeço e estou sempre à disposição para falar do grande homem Charles Mingus.
Muito obrigado.
Futebol arte, para não chutar mais de canela.
The smell of dreams will never find. Tell me.
Os britânicos também fazem bonito quando o assunto é futebol e cinema. Confira aí com Fábio Altman três filminhos bacanas para você assistir antes da Copa.
Bom, o primeiro é Fórmula 51, com Robert Carlyle, Samuel Jackson e a Elizabeth Hurley. É uma comédia sobre drogas que se passa em Liverpool. Um dia de jogo do Liverpool, a terra da superbanda. É quando é banda que vocês estão ouvindo aí. A cena no camarote do Anfield Stadium é ao mesmo tempo hilária e nojenta. O segundo filme é O Quinto Elemento, do francês Luc Besson. O detalhe de futebol fica por conta de uma flâmula da seleção brasileira que aparece no quarto do personagem do Bruce Willis. Sabe como a flâmula foi parar lá? O produtor de cenário do filme era inglês e achou a banderola bacana quando a viu na vitrine de uma loja em Londres. O terceiro filme é Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, do diretor Guy Ritchie, marido da Madonna. Um dos gangsters da fita, que atende por Big Chris, é interpretado pelo zagueirão Vincent Jones. Ele defendeu o Leeds, o Sheffield e até o Chelsea. Mas ficou famoso mesmo quando acertou um tremendo pontapé no saco do Paul Gascoigne durante uma partida. A foto do lance estampou a primeira página de tudo quanto é jornal inglês no dia seguinte.
What are you gonna do? What are you gonna be? What am I gonna do? Gonna be a man, be a man, be a man.
Gol! A capela.
Hoje quem faz um pedido a Maurício Capello, narrador dos gols mais fantásticos do mundo, é o jornalista Tom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil e torcedor do Aston Villa. Ele inclui na jogada até um tal de Anderson Vinícius, um garoto surdo e mudo que ele viu jogar na Vila Cruzeiro, um subúrbio carioca, e jura que é craque. Então manda aí, Tom.
Então eu gostaria de ver o gol, que começar com o tal de Peter Schmeichel, o goleiro do Manchester. Ele lança aquela bola, joga a bola, né, até o meio do campo. E o Andy Townsend, ele pega a bola no meio, ele passa para o Anderson Vinícius, que vai passar para o lado direito, para o Weyroslan, um atacante alemão. E aí ele vai cruzar de novo para o Matt Letizia, que fica no outro lado do campo. Ele é né, o cara que fazia falta pro Southampton, tal, jogava na seleção inglesa. É, pro Nilton Santos, no meio do campo, e Nilton Santos ele vai fazer aquele gol no canto direito, certo?
E lá vem a equipe do Manchester United, toca a bola para Rooney, Rooney domina, se manda, vai embora, abre para Cristiano Ronaldo, vem Cristiano Ronaldo na entrada da grande área, chuta e pratica a defesa, Peter Schmeichel, ele recolhe e já coloca a equipe do Aston Villa no campo de ataque, lá vem a equipe do Aston Villa com Andy Townsend recolhe no grande círculo central, recolhe, gira o corpo, trabalha bem, ultrapassa a linha do gramado, tem Anderson Vinícius caindo pela direita, tem Roslin caindo pela esquerda, ele prefere a Anderson Vinícius, vem Anderson Vinícius pela direita, toca a bola para Roslin, Roslin domina, se manda, vai embora, tem Matt pela direita, ele recolhe, enviou para Matt, Matt domina, vem Nilton Santos caindo pela esquerda, atenção, Matt caiu pela direita, se livrou da marcação, vai cruzar, cruzou na entrada da grande área para Nilton Santos, ele se livra da marcação, invadiu, bateu, é gol! Aberto o placar no estádio Wembley. O Aston Villa sai na frente e tira o zero do marcador. Agora Aston Villa 1, Manchester United 0. E nessa não teve jeito. O detalhe é seu, Dario Palhar.
Sir Nilton Santos abriu sua enciclopédia britânica na letra G e completou com estilo a bela jogada do Super Aston Villa. Tem Fish and Chips na rede do Manchester.
Falou galera, o Caroço 11 está chegando ao fim. Para terminar, uma musiquinha legal que os ingleses escolheram para empurrar o time na última Copa de 2002. Não funcionou muito, porque Beckham, Owen e companhia caíram diante de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e a turma do Felipão. Mas o som é bacaninha. Go England, com The England Boys. Goodbye, folks!
Some people might say we're never gonna win and that we're coming home early again. People might say that we should give it up, but nothing's certain in the World Cup. We're off to Japan today, a show of strength at every England game. And Sven's our leader and Sven's our man, and he's gonna take us to the promised land. Cause we've got the talent and we've got the team, and the goals we get are the goals we want. And this time we're gonna teach the lot. Go England,
go England.
We'll let the brass bands play and feet start to pound. Go England. People remember 1966 when Hurst became a legend with his hat trick. They think it's all over, but it isn't yet. There's 36 years of history to forget. Now is our moment, and now's the time. If we don't win, then it'll be a crime. Sven's our leader and Sven's our man, and he's gonna take us to the promised land. Cause we've got the talent and we've got the team, and the Lions cheer and the Lions roar. Cause we want nothing more than Owen to score.
Go England!
Let the boys all shout in the final.
Caroço,
o podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.